Yeah, selva caste é a mente que vai ferver com Pietra Senna. É só aprender, disciplinada sempre a vencer. Na selva da luta cê vai entender. Vem comigo, é bota cate de campeões. Conversa direta sem enrolação, foco e perseverança em cada ação. No ringue da vida é só preparação, a mente afiada, o corpo em ação. Cada treta é um degrau, é só evolução. Não é sorte, é treino, foco, visão. Selva caste é escola, disciplina na mão. Selva caste é a mente que vai ferver com Pietra Senna. É só aprender, disciplinada sempre a vencer. Na selva da luta cê vai entender.
Fácil cê vai ver, na mente dos campeões a chave é vencer. Selva caste é mais que papo, é lição. É disciplina, força, é foco no coração.
Treino duro, luta fácil, cê vai ver.
Ah, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Selva Caste. No primeiro episódio a gente começou um pouquinho com o Toco, com o Mestre Perica, o pessoal que lutou a última edição do Fight Community. E foi uma conversa super legal. E hoje estamos aqui com o segundo episódio do Selva Cast. Estou com pessoas super especiais. Irmãos da luta, né? Cada um seguiu um caminho diferente. E é um prazer ter vocês aqui. Obrigada por terem aceitado um convite. E se apresentem um pouquinho pra gente. Vai lá, André. Sua vez.
Boa noite. Meu nome é André. Sou lutador de kickbox profissional. Pra mim é um prazer esse convite, tenho certeza que vai ser de grande ferramenta para as artes marciais aqui do DF, desse podcast.
Tá tchau.
Carol Fó, eu sou atleta de MMA e é um prazer estar aqui, poder bater um papo legal sobre as lutas, né? O caminho que a gente está percorrendo aí. Só pra acrescentar mesmo.
Boa noite, meu nome é Edson Foro. Sou irmão dos dois. O mais velho do trio aí. Tem outros, só que entre eles sou o mais velho. Sou boxeador profissional, pugilista aí há algum tempo já. E tamo aí, né? Tamo na batalha aí pra ver onde que a gente vai chegar como atleta profissional. Os dois também aí, a gente tá cada um apoiando o outro. E aproveitar o momento aqui pra dar uma lembrancinha pra você aí do podcast.
Ah, muito obrigada!
Do time Cango.
Time Cango.
Segunda vez aí, hein? Agora é o meu empresário. Seja bem-vindo, meu empresário.
Opa, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Que coisa boa, mais uma vez aqui nesse programa maravilhoso. Não é Selva Cast, é Selva Cast, tá? Mas aí o cantor, ele tava animado, aí ele saiu falando, ó, Cast ao invés de Cast. Mas o importante é que já tem muita gente aqui acompanhando esse segundo episódio. Tô muito feliz que vocês estejam aqui. Olha, eu vou falar de coração que eu acompanho o trabalho dos três. Conheço... O Edson da época que ele era Maranhão, né? Só conhecia como Maranhão.
Nunca nem fui lá.
Maranhão. O Xambi falava muito. Mas estou muito feliz que vocês estejam aqui. E eu espero que hoje seja realmente um episódio de muito crescimento para as pessoas que vão assistir essa parada.
E agora, como vocês viram aí, eles seguiram caminhos completamente diferentes, né? Um foi pro lado do kickbox, o outro pro box, a Carol pro MMA. E então a gente vai ter vários insights de visões diferentes, não é isso? Vamos começar. Quero conversar primeiro com você, André. Eu sei que você lutou, a última luta foi no K1, não foi?
K1.
Estive lá assistindo, foi uma luta muito bonita. E como é que foi a sua experiência lá? Você gostou? Sei que você não obteve a vitória, mas desafiou novamente, não foi?
Sim, com certeza.
E vai buscar essa luta, tenho certeza. Conta pra gente como é que foi um pouquinho da sua preparação pro evento.
Então, foi... Há um mês atrás eu tinha disputado o GP, né, do WGP. E apareceu o K1 logo no mês seguinte. Eu conversei com o pessoal ali, perguntei se tava muito em cima, tava com algumas lesões... Aí, pô, K1, não podia deixar escapar, e peguei, e não me arrependo, e a preparação foi ótima, minha cabeça estava bem, e realmente meu oponente teve a melhor participação ali na luta e saiu com a vitória, mas eu vou me preparar melhor, vou voltar e vou recuperar essa derrota aí.
Não tem problema, gente. Derrota faz parte do aprendizado.
Sim.
E eu vi que vocês estavam no Coliseu. no sábado passado, né? Inclusive vi a tua, acho que foi entrevista com, como é o nome dele?
Homestoca, né?
Esse mesmo.
Homestoca, brabo.
Foi nele que você falou que você quer desafiar novamente, não é isso? Ou não?
Que eu falei que
na
eu
entrevista.
Ah, não, foi, eu falei isso, que eu falei que ano que vem, né, pretendo estrear no MMA, começar no amador, depois ir pro profissional, tô treinando o chão, tô treinando o wrestling, mas tem esse objetivo ainda que eu quero traçar na minha carreira, que é o cinturão do WGP. Então, eu não tô mirando especificamente o cabelinho, eu tô fazendo, continuando a fazer minha carreira, me mantendo lá no top 3 ali do ranking.
Brabo.
E pra que seja quem for. Eu acredito que o próximo a disputar vai ser o Jones, lá de São Paulo.
Sim.
E dependendo da luta, eu vou estar ali também próximo ali, sempre perto, querendo também. Cinturão.
É isso aí, né? O foco é esse.
Foco
agora
é esse.
Pra gente conversar com todo mundo e não ficar um assunto só direcionado para o André.
Qual foi, velho? O jogo é só seu?
Agora falar um pouquinho com a Carol. Eu sei que você é da equipe da Replay, né? Que você isso. Lutou o Soldado Combat. Quando foi o evento?
Agora de cabeça. Porque eu tô lutando tanto que as datas estão...
Mas foi a última edição você lutou MMA, dia não foi?
Foi. A última foi MMA.
23.
Faz duas semanas,
foi dia 23,
né?
de novembro.
Isso.
Verdade. 23 de novembro. Inclusive, ela trouxe...
Tá aí, cinturão.
Cinturão. Como é que foi essa luta? Eu sei que a menina, ela era muito do... A sua adversária, ela é muito do chão, né?
E então, eu vi ela era preta, entrevista. Né? Preta de Muay Thai, de kickbox e de jiu-jitsu, eu acho. Foi duas categorias acima, né? Mas... O plano era bater linha de cintura, subir quando dava, e foi o que a gente fez.
Ela falou, vamos nocautear na costela.
Na costela.
Eu queria na
ela
costela.
Ela falou na entrevista, né? Vai ser o primeiro round na costela.
Então, era o plano, né? A gente pensou nisso. Eu até imaginei que ela ia estar um pouquinho mais desgastada por conta da pesagem, né?
Uhum.
Que eu acho que foi um pouco pesado pra ela. Então, imaginei que... a linha de cintura ia estar um pouco mais fragilizada, um pouco mais difícil de aguentar.
E tu tava de boa, né? Comendo igual uma jiboia.
Eu tava.
Foi duas categorias acima?
Foi. É 61, né? Eu luto de 5-2.
Caraca, rapaz, tu tá baixinha assim, cara.
O cara tá pesando quanto? Ela, tô com 59.
Mas tava comendo bem.
Tá certo, né? Tem que subir. E agora você, que lutou sábado no Coliseu, como é que foi essa luta aí? Conta um pouquinho.
Eu fiquei feliz demais nessa luta, porque esse evento ele foi um evento muito bem organizado, muito bem estruturado.
Uhum.
Um evento que teve uma estrutura muito boa e deu uma valorização ali pro trabalho que a gente faz, né? Querendo ou não, a gente tá lutando nos eventos ali que a gente não tem muita visibilidade. E esse evento trouxe uma imagem boa pra gente, trouxe uma valorização em bolsa. E teve uma organização muito boa, né? Teve uma aparência, uma estrutura muito, muito, muito boa pra gente. Acabou que, pra mim, foi excelente. E igual ela, a gente tava ali no aquecimento, meu aluno perguntou, professor, vai em que round? Aí eu acho que vai no primeiro, se não for, vai ser no segundo.
Mas já vi nocaute.
A previsão deu certo, graças a Deus. E a gente saiu com a vitória.
É isso aí. Inclusive, ele também trouxe o cinturão, tá?
Esse aqui foi o cinturão que eu vou deixar um parênteses aqui. Teve algumas lutas lá que tiveram cinturão, né?
Uhum.
E outras, não, a minha. E a minha esposa, Adriana, foi lá e cobrou. Falou, como assim a luta dele foi a melhor do evento e ele não ganhou o cinturão? Aí eu
foi lá e tomou.
Aí
o organizador do evento lá falou: verdade, sua luta foi a melhor do evento, você merece ganhar um cinturão. Eu falei: ele deu um cinturão de melhor luta. Aí eu ganhei o prêmio.
É isso aí. Muito bom, né?
Foi bom demais. Eu falei: ó, esse cinturão aqui é metade seu, viu?
É metade meu, metade seu. Foi graças a você. E você, meu empresário, como estamos aí nesse chat?
Olha, o chat aqui tá começando a pegar fogo. Tô começando a divulgar bastante aqui. Rapaz, mas eu queria saber um negócio. Vocês já nasceram lutando? Que negócio? A família inteira luta e luta bem. Como é que é esse negócio, cara?
Já nasceu
esvagaçando.
Terminava de assistir o TV Globinho lá, o Dragon Ball, e já saia na porrada.
Lava a toalha na mão e saía.
Aqui, ó. Pedro Henrique Trindade já tá.
Valeu, Pedro.
Participando aqui com a gente. O Cássio Pérez também já tá. O pessoal tá chegando aqui, começaram a chegar agora. Bom, vai ser fera esse episódio de hoje. Ó,
tô ansioso.
Ei, eu fiquei com uma curiosidade. Vocês são quantos irmãos?
Um bocado. Somos seis, né?
Seis.
Mas só três seguiram na luta, só vocês três.
Só não, bastante, metade, né?
Bastante.
Tem uma que é formada em medicina agora, doutora Carla.
Doutora Carla.
O Everton. É, o Jair. E o Jair, que mora onde mesmo?
Na Holanda.
Mora fora.
Onde?
Na Holanda.
Que chique.
Aí. Por enquanto tá só nós aí na brincadeira de trocar porrada.
E tem o Everton também.
O Everton, vou ler.
Agora eu tenho uma outra pergunta e uma curiosidade. Com a conversa vai surgindo algumas perguntas. Por que vocês seguiram caminhos diferentes? Porque vocês treinavam quando pequenos juntos, né?
Pra não ter concorrência.
Por que MMA? Por que kickbox?
Na verdade, a gente começou treinando junto, né? Quando o Xambinho tava aqui, o mestre Alexandre Guerra. Né?
Alô, Alexandre Guerra.
A gente treinava ali junto. A gente treinou com o Vitor.
Na verdade, é.
Aí eu treinei com o Vitor, o Edson ficou, sempre foi do boxe. O Edson sempre treinou boxe. E eu, a Carol, a gente treinava o kickbox com o aluno do Alexandre Guerra.
Kickbox, capoeira, karatê.
É o Vitor. Aí, daí a gente foi desenvolvendo. A Carol gostou da parte de karatê, ficou um tempo no karatê, né? Eu continuei no kickbox, o Edson continuou no box. Alexandre Guerra, a hora que ele saiu daqui, aí a gente ficou ali, pá, treinando e continuando o foco, lutando direto. Foi isso.
Ah, o MMA foi muito.
A gente obrigou ela, foi por livre e espontânea obrigação. Bora, você vai lutar MMA que você.
Tá demorando muito!
Na sua categoria, no seu porte.
O que acontece? O esporte amador, ele é bem. Até o profissional na trocação, ele é bem difícil, assim, né? É pouco parceiro, é pouca gente ajudando.
Uhum.
E pra chegar lá no topo, tem que ralar muito e ainda assim é difícil chegar. Eu tava numa época muito desanimada de continuar lutando kickbox, boxe, e aí eu conheci a Replay lá e, pô, comecei a gostar. Ele me ensinou, ele ensina muito bem, né? E aí comecei a gostar, nunca foi algo que eu queria lutar, né? Na verdade. Eu sempre falei, véi, isso parece briga de rua.
Parece a mesma coisa.
Somos
parece
dois.
Briga de rua. Eu vi aqueles vídeos do pessoal chutando a cabeça, fazendo umas coisas absurdas, assim, falando, vou lutar isso
não
nunca.
Tô.
É o braço. Aí, tá, mas aqui. Aí hoje em dia eu aprendi a gostar. É bem bom.
E qual é o seu objetivo? Aonde você quer chegar? É o UFC?
Ah,
campeão
claro.
Mundial do UFC.
Assim, pra mim já é quase uma realidade ano que vem. Então, chegar lá, dar o meu melhor e tentar pegar as melhores, né? Lutar com as melhores até chegar lá no cinturão. Esse daqui quer até três cinturões, se der, mas...
Mas é com a idade, tu vai... 5-2, aí tu vai ficar mais forte e tal, fica mais velho um pouquinho, aí tu vai querer baixar mais peso, né? Então aí pro 5-7. Aí depois
já tem os planos tudo arquitetado,
né? O Bono foi campeão em várias categorias diferentes, aí porque foi aumentando o peso ali e não quis baixar, foi ganhando as categorias de cima.
Vamos e é o Edson chegar. Que comanda todo mundo aí, é?
Não, a gente treina junto, a gente se ajuda.
A gente
se ajuda bastante, a gente tem uma parceria boa, a gente não... Acabou aqui, não quer passar por cima do outro, só se ajuda. O André treinando na R8, né, André?
Uhum.
Mas ele vai lá treinar comigo de vez em quando.
Além de
treinar comigo, ele me treina, me ajuda no treino, eu ajudo ele também. A Carol também me treina lá, me ajuda. E treino lá no Roger também, lá no Replay.
Ixi, eu treino um monte de lugar.
E eu na Cango, né? Na Cango Box aí.
Interrompindo, eu não tenho uma pergunta. Gente, calma, chegou agora, meu amigo, seja bem-vindo aqui. Rapaz, esse aqui é o brabo. Cara, é o brabo. Ali, aí, rapaz, ó, cara dele.
Olha o sorriso dele.
Recentemente, assim, a Pietra começou a treinar, já tem um tempo que treina, né? Inclusive, mandar um abraço especial pro Evandro. Rapaz Evandro. Responsável, né? Garage Combat, que Evandro. Começou tudo aí, ensinou os primeiros chutezinhos, que a Pietra era desengonçada. Né?
Tô devendo uma visita pra ele falar nisso, tem que ir lá.
É, o Evandro é um cara especial, velho. O Evandro é um cara especial. E aí depois a Pietra tá agora na Impacto, com o JP. Mas eu sou desse jeito aí, eu sou toda hora eu falo, cara, meu cara top ali, agora mesmo a gente... Fechou com o Aguinaldo pra ela começar a treinar o boxe lá no Aguinaldo.
Lá de casa, né?
Aham, pertinho.
É, e eu tô o tempo inteiro buscando. Ela treina no Cabidiel, lá na Ceilândia, no pessoal da Cobra Thai. Né? E aí eu queria saber a opinião de vocês, assim. E aí, olha, eu sou sempre o cara da polêmica, né? E a pergunta, cara, um atleta, ele deve treinar somente uma equipe? Existe algum problema ele aprender com outras equipes? Qual é a visão de vocês sobre essa realidade?
Pode falar.
Eu acho que, assim, dentro do que é de questão de treinamento com o treinador e lealdade com a sua equipe, sim. Mas dentro de buscar um desenvolvimento e tal, e seu treinador, às vezes, não está apto a fazer tudo, ele está apto a fazer uma parte. Ele tem que liberar você para você buscar conhecimento em outras coisas que ele não está podendo fazer. Nesse âmbito, sim, também. Caso a pessoa queira mudar de equipe ali só para melhorar, mas o treinador dela oferece tudo isso, já não é legal, entendeu? É falta de lealdade. Mas aí tem que vir de um acordo, né? Tem que ser uma acordada entre os dois ali, entre a equipe, entre o treinador, entre o atleta. Para poder ter um desenvolvimento, porque às vezes também não adianta segurar um atleta que tem potencial para crescer e segurar ele ali e não deixar ele fluir.
Sendo que você não tem as ferramentas para
fazer. Não tem as ferramentas para fazer crescer. Ele crescer, não consegue desenvolver. Então é mais nisso aí.
Legal, muito show. Então é um trabalho mais estratégico, né? E manter a questão da verdade.
Eu mesmo, bacana. Por exemplo, tenho o Alexandre Guerra, o Xambinho. Não sei se você conhece.
É, pô, meu mestre, meu amigo. Agora ele tá até mais bonitinho, porque quando eu treinava com ele, era mais feinho.
Fala a cabeça.
Deu uma melhorada depois que foi pra lá, né?
E toda luta que eu faço, velho, toda luta que eu vou fazer, mestre, vou lutar. Pô, cabeça, tem que treinar, tem não sei o quê. Tô treinando. Não
ele
tô
fala
treinando
desse jeito mesmo.
Não tô treinando igual eu treino com ele, porque ele se dedica. É um treinador que eu queria ser, mas não tenho essa disposição ainda, que se dedica ao atleta. Uhum. É um cara que ele faz com amor mesmo, ele pega o atleta pode ser ruim, pode não ter vontade, ele bota o cara pra ficar bom, bota o cara pra ficar guerreiro, porradeiro, raçudo, vira um monstro na mão dele.
Eu me lembro quando o Sonak chegou na academia, era só a titela, o Rafael, ele era só a titela, eu falei, meu Deus, onde é que você arrumou esse menino aí, Xambim?
Falei, nossa, aqui é que veio com a mãe dele, aí meu filho agora aí, não sei o que.
Vai montar ele.
Hoje, então, cara, eu me sinto muito honrado de falar de Xambinha, porque foi um grande amigo que eu tive na vida. Então me ajudou muito, não só com a questão de luta, até porque eu não virei lutador, graças a Deus. Eu tenho muito medo de apanhar, mas é um cara que trouxe muitos conceitos pra minha vida. E eu acho que essa questão de lealdade ao mestre faz toda a diferença mesmo, quando você se identifica com o mestre, quando você... encontra uma pessoa que se importa com você além do que você bate. Então...
Tem que ter a honra, né, do atleta, tem que ter a lealdade com o treinador. Só que o treinador também tem que entender o atleta que ele tem, que ele pode prender ou soltar, né? Ele tem que buscar novos ares aí e ver o que ele pode fazer pro atleta crescer. Às vezes não é bom o treinador, é meu atleta, não sei o que, eu que formei, mas se ficar na mão dele não vai ser nada. Ou então se ele falar, pô, é melhor você treinar em tal lugar porque o fulano tal vai te instruir melhor. Aí o atleta flui. O atleta que tem lealdade vai lembrar sempre, velho. Eu posso estar lá em Las Vegas, nos Estados Unidos, o mestre vai estar do meu lado. Meu treinador.
Boa. Ó, tô perguntando aqui, ó, qual é o maior desafio de treinar e competir como irmãos? Existe alguma rivalidade saudável?
Como assim competir?
Como, tipo, eu e no corne
do... então, a pergunta é aqui, ó. Qual é o maior desafio de treinar e competir como irmãos? Existem alguma rivalidade saudável?
Acredito,
um tá subindo mais? Eu não sei, eu também não entendi muito bem.
Não, pelo que eu entendi ali, não sei se é na questão de sparring, de treinamento junto, a gente às vezes se mata na porrada.
Saudável.
Já teve algumas coisas aí. Só que a gente chegou num ponto que a gente falou, velho, é melhor a gente se matar na porrada com o nego de fora, a gente é irmão. Os outros a gente se treina, se ajuda, os outros a gente sai na porrada ali e vai melhorando. Agora com a gente não é muito bom, não.
O outro pode matar, mas aqui dentro a gente fica só na paz. É.
Ó, o chat tá bombando aqui, a galera tá mandando, daqui a pouco eu trago as novas perguntas, tá com você, Pedro.
Muito obrigada, meu empregado.
Esse boné ficou bonito, hein,
velho? Tá,
comprou onde? Comprou onde?
Ó, eu vou falar uma coisa, hoje é dela.
Perdeu.
É, perdeu.
Deixa eu arrumar um pra você.
Oh,
aí, rapaz, tá pedindo meu boné, meu empresário? Que é isso? Ai, ai, viu? Gente, agora conversando um pouquinho... Eu quero falar da Silvana. Eu vi que ela desafiou a menina lá no Membro Coliseu. Oi. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. O que, que você achou?
Vai matar a menina. Eu não posso falar assim. Porque, assim, a gente vai começar a fazer os sparres aí, treinar, né?
Precisa, não.
E eu imagino isso, que, tipo, vai treinar hoje e tal, mas... Não é querendo desmerecer a outra atleta, mas não tá no nível, assim, da Silvana.
Silvana é fortona.
Pelo que eu vi da luta lá, né, das duas, não sei se você assistiu.
Eu assisti só um pedacinho, não assisti tudo.
É, não.
Eu assisti não mais a parte.
Foi só um pedaço, não foi não.
Eu só vi a parte dela. Esse cinturão fica em Brasília. Eu falei, chama, é isso? Uma pergunta que eu tenho pra vocês. Eu sei que em alguns momentos vocês ficam como corners um do outro, não é?
Uhum.
Como é que é isso?
Eu
é
fico bom. Mais nervoso do que quando luto.
Nossa, meu coração falta... Eu passo mal vendo a luta desses dois aí, agora com o corner, tem que controlar porque tem que ajudar, né, mas uh-huh. Dá
uma sensação assim, diferente.
A gente fica mais nervoso quando a gente vai lutar do que quando a gente vai no corner. Eu entendi o mestre, que foi muita gente no meu corner. Quando eu fui no corner do André, da Carol, de algum aluno meu que ia lutar, e meu irmão, eu falava, rapaz... Esse negócio aqui não é bom não, é melhor sair na porrada lá e ficar de boa
mais
do que...
Mais fácil.
Você fica nervoso, você fica tenso, você fica... Você parece que o coração vai sair e você não sabe, que você fica perdido, você não sabe o que fazer. Na hora que você vai lutar, você sabe o que você vai fazer, você vai querer sair e lutar. Agora, na hora que você tá no corner, você esquece vaselina, toalha, não sei o que, vai pra um lado, vai pro outro.
Aí corre, pega.
Aí qual é a tua luta? Ele não sabe qual é a luta dele, pula uma e cai outra e é nocaute e já... Tá quente, velho. E aí o cara tá lá, assim, nervoso também.
Se deixar,
também,
a gente né? dorme, é. Porque...
Essa aqui mesmo, velho. Tem que dar uma manoplada na cara.
Chega assim.
Eu chego dormindo e se eu não aqueço, eu fico dormindo.
Na última luta lá, que ela foi lutar, ela... A gente foi aquecer, né? Faltava bastante luta ainda pra luta dela. Aí, a oponente dela tava lá e eu acho que ela não ia aquecer. Ela viu a gente aquecer e começou. Aí começou, eu falei assim, ela vai parar daqui a pouco de aquecer, porque ela tá vindo a cara aquecer, pensando que a luta já era.
Uhum.
Aí ela parou de aquecer, passou mais de uma hora lá sentada, a Carol lá, toda hora, batendo manopla, aquecendo, batendo manopla, aquecendo. Tá quente, Carol? Mais ou menos, não tô muito, não.
É que tem um momento que parece que liga.
A máquina.
Tipo, tipo, liguei. Ah, agora vai até o final. É que nem fazer sparring. Você faz o primeiro, pô, tá melhorando. Aí faz o segundo, aí começa a bater até não aguentar mais.
E quando dá o 10, você esquenta, né? Aí acaba.
Eu tenho isso na luta também. Passa uns 15 minutos assim. Pelo menos meu empresário sempre tá lá comigo, né? Aí a gente tem toda uma... Eu quero até fazer essa pergunta pra vocês. A gente tem toda uma preparação pré-luta. Todo tipo um ritual. Tem a música que a gente coloca e começa a aquecer uns 15 minutos antes. Aí passa o óleo Thai também. Acho que vocês não passam, né?
Não.
Não.
A gente passa o óleo Thai, aí fica toda quente lá, toda pinicando. Fico, meu Deus, não subo não. Aí vai lá, aí aquece e chama. Aí parece que lá dentro... Pelo menos pra mim, eu acho o sparring muito mais difícil do que a própria luta. Vocês têm isso também? Ou depende da situação?
Pra mim...
Acho que depende com quem você vai lutar, com quem você vai fazer sparring.
Eu depende mais do aquecimento. Se eu não aquecer bem...
Eu canso mais rápido.
Se você sentiu no aquecimento, se você não sentiu no aquecimento, você vai sentir na luta.
É porque aquela adrenalina que sente antes da luta, parece que ela não bate antes de entrar.
É.
Eu fico, tipo, parece que a pressão cai. Eu fico bem...
Quietinho.
É.
Igual um zumbi lá, assim.
Aí não desperta, assim. Não...
Esse aqui também, esse aqui...
Fico na...
Ficando, né, dando.
Eu já perdi muitos os primeiros rounds por causa disso.
Ixi,
os primeiros rounds, paradão. Aí vai aquecendo.
Vai tomar um bombom na cara e ele liga.
Não, e era isso mesmo. O primeiro round eu tomava um atraso, aí eu... Agora eu vou lutar. Eu
agora é minha hora.
É.
Ó, a Emily tá perguntando, a Emily, cara, eu já quero mandar até um abração especial pra Emily. A Emily, inclusive, começou um projeto com a Pietra agora, projeto Atleta em Foco. Obrigado por ter selecionado a Pietra pra começar esse projeto, trabalhando mais a parte da identidade visual, redes sociais, entre outras coisas. Ela tá perguntando aqui, Carol, conta um pouco dos desafios de ser uma mulher no cenário desportivo e como seus irmãos te ajudam com isso.
Ah, eu tive uma fase aí, quando era mais nova, que eu queria bater em todo mundo e não quero, não tava nem aí, chegava nas academias, é porque tem muito uma disputa, né, de homem sempre achar que é melhor que mulher, até inconscientemente, sabe? Uhum. E eu chegava nas academias por eu ser pequena, carazinha de traquina e tal.
Parece tem 15 anos.
Eu não passo muita... como fala?
Agressividade.
Não passo uma cara de que, pô, eu bato forte, eu faço alguma coisa. Aí já teve uns caras que ficavam me enchendo o saco, me desmerecia, mas naquela época eu respondia batendo. Hoje em dia eu fico muito na minha. Eu acho que eu não tenho que provar mais nada. Tô numa fase que eu só quero ganhar o meu, fazer o que tem que ser feito. E quando eu tenho que mostrar alguma coisa, vai acontecer, querendo ou não. Às vezes aparecem uns alunos que querem desafiar, fazer um sparring, professor, não sei o quê. A gente faz. Mas se der ruim...
Aí!
Né? A última vez veio um aluno para fazer sparring e eu falei, vamos fazer solto, técnico, né, para ninguém se esbagaçar. Vamos fazer na técnica, galera. Não é só briga, não. Aí fui fazendo, eu fiz com ele. Foi a primeira vez que eu fiz com ele. E aí ele começou a bater... naquele jeito, buscando balde lá atrás, eu falei, calma, vamos na terra. Calma, aí continuou batendo, eu falei, então eu vou apertar um pouquinho aqui, já que ele tá todo exaltado. Eu joguei aquele rodado, mas só que na hora que eu joguei, ele baixou a cabeça pra pendular e pegou na cara.
Tome na boquinha.
Aí nisso começou a sangrar, aí ele acalmou. Sabe, mas é tipo nessas coisas que tem que, pô, dar um susto assim pra ver se dá um passinho pra trás.
Tem que botar pra respeitar.
Essas coisas assim, mas hoje em dia eu fico mais na minha. Eu não fico tentando me provar toda hora ou tentando bater nos outros toda hora, não. Eu só faço o que eu tenho que fazer mesmo pra treinar, pra lutar e tudo certo.
Muito bom mesmo. André, agora conta aí, além de... atleta, fiquei sabendo que você cantou também, cara. Como é que é essa pegada aí?
Pois é, me aventurei nas músicas também, sei produzir, sei masterizar, mixar, e é um hobby, né? Não é algo que eu quero levar pra frente, mas é uma
próxima
coisa que eu
luta
gosto
tu
muito.
Vai entrar cantando então.
Eu vou botar, a próxima eu vou botar uma música minha.
Cara, eu tava esses dias, acho que foi semana passada, foi essa semana mesmo, a Pietra pegando um treino lá com o Abidiel, aí o Abidiel começou com aquelas filosofadas dele, ele é bem filósofo assim, sabe? E aí ele falou que o atleta é como se fosse um artista, né? Encenando então assim, tô até lendo um livro que se chama Jornada do Artista, que tem tudo a ver, né? O atleta com o cantor, com o ensinar, sim. Então tem tudo a ver essa construção.
Sim, e tipo, as músicas que eu escrevo, né, tudo sobre a luta, tudo que eu aprendi ali no ringue, lutando, treinando, eu escrevo lá e solto.
Que massa, parabéns, velho.
Bem...
Olha, nas próximas vezes que você for fazer seu podcast, Pietra, você tem que trazer as músicas do André pra tocar também.
Tem que vou colocar aí já.
Só lembrando agora, antes da gente passar a palavra pra Pietra, que nós estamos com 223 pessoas conectadas agora no SelvaCast. Nosso segundo episódio. Tô muito feliz que essas pessoas estejam aqui acompanhando. E solta que é sua, Pietra.
Agora a gente já falou um pouquinho da pergunta da Emily. E eu tinha uma pergunta pra você. Eu sei que você tem uma academia voltado pro box, né? Eu vejo vídeo de vocês treinando, eu fico que chega. Eu acho o ambiente muito bonito. Como é que você concilia o atleta E o professor?
É, isso não é fácil, né? Mas a gente tenta fazer ser. É, eu falar nisso na academia, agradecer o Mano Cauê, que é um dos melhores boxeadores do DF também, na categoria dele. E ele que me passou esse legado aí da academia. A academia que ele que montou a academia, construiu, fez um espaço muito bom, voltado mais praticamente só pro boxe.
Uhum.
Então lá tem fotos de atletas, da gente, das turmas, tem assinaturas, é bem legal lá. E eu sempre fui lá treinar com ele, aí quando ele falou que precisava se desfazer ali, deixou nas minhas mãos.
Falei, eu assumo.
É, falou assim, ó, você é um dos caras que eu quero que esteja aqui de frente aqui, que é do boxe também, né?
Uhum.
É, mas voltando lá à pergunta, não é fácil conciliar atleta, treinador, trabalhar para dar aula, cuidar da academia. Mas assim, eu vi na academia uma possibilidade de eu me empresariar.
Que legal. Então,
muito bom.
É, a gente fica procurando, esperando muito assim, ninguém me empresariou até hoje, não sei o quê, treino pra caramba, luto, tô mostrando o resultado, só que não vem, aí tem que correr atrás, não pode ficar esperando. A nossa parte a gente faz, mas se a gente faz a nossa parte e não vem a parte do outro, a gente tem que fazer a do outro também.
Né?
E aí, eu tô tentando fazer isso. Fazer o quê? É, usar a academia como uma fonte de renda, de trabalho, de união da galera lá também, que eu tenho muitos alunos, que eu, não são só alunos, não são só cifras, são pessoas, são amigos. E poder me empresariar, poder eu ter condições de continuar minha vida como atleta. É difícil conciliar um pouco, sim, é bem cansativo. Essa última luta que eu fiz agora, tive que perder um peso, tava dando aula, treinando, baixando peso, só que os alunos compreendem.
Uhum.
Eu deixo bem claro lá. E eu treino muito, igual a Carol e o André. A gente treina bastante. E é difícil, é cansativo, dá aula cansado. E treinar depois da aula é ruim, porque a gente tira aquele foco mental de... Às vezes você acorda de manhã e vai treinar, é uma coisa. Você acorda de manhã, dá 3 aulas e treinar, é outra coisa.
Medo.
A sua mente já tá gasta. Uhum. A sua energia mental já tá gasta. Porque você tem que ensinar, então você tem que gastar energia mental. E esse trabalho aí que eu venho fazendo é mais pra isso. Pra poder continuar mantendo o meu objetivo, que é como atleta. Eu entrei no mundo do boxe e falei, não vou parar até... minha meta é fazer 20 lutas no profissional. No boxe profissional.
Você já tem quantas?
Oficialmente, eu tenho ranqueado no boxe rec 1.
Uhum.
Mas ao total ali de lutas, juntando a profissional não ranqueado, uhum, mais, e amador, tem por volta de 60.
Caraca.
Tô com uma faixa de 60 lutas. E...
Uhum.
Treinando bastante e dando aula, não é fácil, igual falando assim. Muito atleta na minha posição, nas minhas condições, já parou de ser atleta. Já se tornou só treinador e professor, porque acaba desgastando um pouco. Só que eu tô usando isso como motivo para eu poder continuar como atleta, entendeu?
Muito top. Inclusive, a gente teve... Isso eu falo até da parte do meu empresário. A gente teve esse mesmo pensamento relacionado a mim, sabe? Porque a gente sabe que muitas vezes a gente não vai ter patrocínio, ou a gente arcando com as viagens. Por exemplo, eu vou ter que ir pro México agora em fevereiro. E a Selva, a gente tá criando, a gente quer criar várias franquias da Selva, justamente pra isso. Pra gente ter essa liberdade de não depender de ninguém, ou de não depender do governo, apesar que o governo daqui do DF tem feito um trabalho diferenciado em relação ao evento, a levar a galera pra competir nos outros estados. Mas a gente pensou dessa mesma forma. E é muito legal, porque você se torna livre, né? Você não fica refém de ninguém, ou de bolsa de evento, nem nada do tipo.
Você tem que fazer um sacrifício maior só, né?
Comandar
tem que,
tudo
tem que, isso. Não aqui é fácil a gente treinar e ter que descansar, e não dá pra descansar, tem que trabalhar, tem que dar. Mas aí vai com uma hora. A gente fala não é fácil, mas uma hora a gente tem que fazer ficar fácil. Até que ficar fácil e continuar
e aprendendo.
E alcançando,
né,
o objetivo, é.
É isso aí.
Na prática, leva a perfeição, né?
A Luciene tá mandando um abraço aqui, ó. O Edson manda bem como professor e como atleta.
Luciene, abraço.
Cara, uma coisa, é muito interessante na sua fala, porque quando você fala, cara, eu estava buscando uma forma de ser o meu empresário, isso é inteligentíssimo, cara. Isso é você pensar assim, isso é inteligentíssimo, porque vai chegar um tempo que você vai ter uma equipe e você vai delegar, vai ter vários alunos ali dando aula aqui, dando aula ali, dando outra aula aí. Mas já ter essa perspectiva, né, de não estar dependendo do sistema, cara, isso te deixa muito livre para você até mesmo escolher as melhores lutas ou fazer os seus próprios eventos e por aí vai. Então, parabéns pela iniciativa, viu, galera? Fica antenado aí, atleta não precisa ser pobre não, tá? Então, você pode empreender, você pode ser um influenciador, você pode criar sua metodologia. Hoje existem várias formas de você rentabilizar, não só lutando.
Muito sem bacana. Desculpinha.
Sem desculpinha, muito bom.
Agora eu quero falar um pouquinho da preparação no quesito atleta, assim. Eu sei que vocês fazem preparação física, eu falo o que eu faço, eu quero saber o que vocês fazem também. Pelo menos lá a gente faz a preparação física, faz os treinos técnicos, faz os treinos de sparre. Onde é que vocês fazem a preparação física de vocês?
Eu faço no na Invictus, Laboratório Atlético. Ali. Acho que é na L2, se não me engano. Na verdade, setor de Clube Sul. Faço 3 vezes na semana, de manhã.
Eu ainda não faço, não tenho ainda um preparador físico, mas...
Se vira, né?
A gente faz o quê?
Vai, vou treinando, vou estudando também. É muito importante o atleta estudar isso, saber o que ele precisa trabalhar no corpo. Então, e é extremamente importante também ter um preparador físico. Então, ano que vem é uma coisa que eu quero procurar também.
Faz uma diferença muito boa.
Deixa alguém, o mais preparado, né? Pelo menos você tem essa percepção.
Ele periodiza, né? Bonitinho.
Isso que eu ia falar. Eu, como passei um tempo lá em Santa Catarina, fui campeão catarinense também, ganhei um cinturãozinho lá. E aí, eu tinha um preparador físico lá, que graças a Deus me patrocinou, né? Me ajudou muito, junto com o meu treinador, com o mestre que tá lá agora. E ele me ensinou muita coisa. E eu suguei também, não só aprendi fazendo. Eu perguntava e tal, não sei o quê. E eu acabei aprendendo muita coisa, aprendi sobre periodização de treino, vários tipos de treino, para que serve isso, aquilo. E eu acabo fazendo minha própria preparação física ali no treino que eu tenho, no meu período de treino que eu faço certinho. Então já tem uma metodologia de treino que eu faço comigo já. Por não estar com o meu treinador, eu tenho que me treinar, né? E buscar treinos em outros lugares ali para não ficar na zona de conforto só treinando o que eu quero. Porque o atleta, quando treina sozinho, ele treina o que quer. Então é importante.
Que quer.
Eu tenho a disciplina de treinar, independente de estar bem, de estar ruim.
Puxando, mas é diferente.
Isso que eu ia falar. Quando você vai em algum lugar que você não quer fazer aquele treino, você faz porque você tem que fazer. Não importa se você não quer. Agora sozinho você fala, não quero fazer, não. Mas você não faz.
Deixa eu fazer.
Eu vou bater um saco aqui. Vou bater saco, não, vou pular corda. Aí pula corda, não, pula corda, não, fazer a sombra com peso. Aí faz sombra com peso e fala, não fazia nada.
Vou fazer sem peso.
Não quero fazer mais nada. Vou embora.
Não que eu faça isso, mas quando tem dias que você acorda ruim, quebrado, cansado ou não dormiu bem, você chega lá pra treinar sozinho, você fala assim, velho, vamos treinar não. Você chega lá pra treinar, o treinador tá lá te olhando e fala assim, pô, você tá com preguiça hoje, hein, velho? Bora, vai treinar.
Levanta, faz isso. Eu chego dormindo lá no...
Toma uma manoplada na nuca e bora.
Acorda.
Chega me chutando.
Levanta, pum.
Ó, deixa eu só falar que vocês são muito bombados na internet, hein? Batemos o nosso recorde, 433 pessoas online, ao vivo aqui com a gente acompanhando. O pessoal tá com moral aí, esses irmãos, hein? Gostei muito bom, ver. Parabéns mesmo.
Falando agora um pouquinho dessa questão do patrocínio que eu tinha falado com vocês, eu quero inclusive mandar um alô para o meu personal, Bruno, da Academia B3. Eu tive a oportunidade de me conectar com ele esse ano. E, cara, eu vejo a diferença que faz. Às vezes a gente faz alguns treinos diferentes lá, tipo, você vai malhar isso, hoje você vai treinar isso. Mas ter alguém realmente te incentivando e te puxando, porque isso às vezes acontece. Não tô afim de treinar, não sei o que, não sei o que. Ele, bora, meu filho, acorda, vai treinar, não sei o que. Então, quero mandar um alô para a V3. Muito obrigada por vocês acreditarem no meu potencial. E agora falando um pouquinho do futuro de vocês. Quais são os planos para 2025? Vocês já pensaram sobre isso?
Então, até agora eu vou lutar em janeiro, dia 18, o Jungle Fight aqui em Brasília, pelo cinturão.
Que legal.
Por enquanto, só essa luta que eu sei. Fechada é só essa.
E vocês?
Eu tô se, provavelmente vai ter ano que vem o Coliseu de novo. Eu gostei muito de lutar o Coliseu. Se tivesse 5 vezes por ano, eu ia lutar tranquilo. E provavelmente vai ter ainda umas rodadas de campeonato amador, alguns eventos amador aí que selecionam pro campeonato brasileiro. Se surgir a oportunidade, também vou competir ali, tentar. Se o brasileiro, o campeonato brasileiro de boxe for aqui em Brasília novamente, eu vou fazer o máximo pra estar nele de novo.
É isso aí. Você, André?
Então, como eu falei, o MMA, né, eu pretendo estrear mesmo, pra dar o start mesmo. Vou lutar o boxe também ano que vem bastante. Quero estrear no profissional também. E também agradecer a Patrícia, que ela vai fazer uma equipe ano que vem pra gente lutar fora e tal. Pela Europa, fazer um circuito europeu ali de kickbox.
Legal.
Então a gente só ano que vem vai ter muito evento aqui, vai ter oportunidade demais aí pra gente estar crescendo mais ainda.
Eu até falar uma coisa sobre os eventos aqui em Brasília, foi a mesma coisa que eu falei no episódio passado, mas é muito importante lembrar, é que tá surgindo muita oportunidade por aqui, né? Eu escutei uma frase muito bonita que fala que Brasília tá se tornando realmente a capital do esporte. Não só
que
pro
vem
mundo,
eu quero colocar os cangurus lá pra lutar, né?
Isso aí, tem muita coisa acontecendo, muita coisa rolando pro ano que vem. Fala aí, meu empresário.
Cara, vamos dar um alô aqui pro pessoal da Impacto, que tá aqui acompanhando, a Milena, da Visão. Ó, a galera brava aí acompanhando, muito bom. O pessoal da R8 tá aqui em peso, mandando um alôzão aqui
R8.
Também. R8. Cara, tá aqui em peso aqui no chat, bombando tudo, maravilha. Audiência qualificada hoje.
Só esclarecer aqui, se o time Canga não se
manifestar aí, amanhã tem sparring.
Não, porque eles estão no treino. Eu tive que sair de lá e deixar eles puxando eles mesmo treino lá e vir pra cá. Não, professor, se não der, não tem problema não. A gente não pode cancelar. Eu falo, não, vocês vão treinar. Eu vou lá, mas vocês vão treinar. Aí provavelmente devem estar lá se matando a porrada agora. Estão fazendo sparring.
Existiu.
Mas lembrando que todos os episódios eles vão ficar gravados. Então vocês podem assistir a qualquer momento. Show. E, cara, é muito bom ter vocês aqui porque... É inspiração mesmo, assim, é inspiração ver que ainda mais, eu costumo falar o pessoal do Guará, né, velho, assim, o pessoal do Guará ditando uma tendência mesmo, tá nas cabeças, então, cara, que honra ter vocês aqui hoje nesse segundo episódio do SelvaCast.
Agora eu quero fazer uma dinâmica, eu tinha pensado nela algum tempo atrás, só que eu não sabia como colocar em prática. Eu vou colocar mesmo assim, eu vou falar uma palavra e vocês têm que me falar... Ou a primeira frase, ou o que vocês pensam em relação a isso. Pode ser?
Bora tentar.
O que é vitória pra você?
Vencer.
Ganhar.
Calma aí. Fica nervosa.
Foi um dia que filosofava.
Tu não entendeu a pergunta.
Eu achei que ia começar só com tu.
Não, todo mundo.
Vai girando, eu acho, né?
É? Pode ser. Pode ser. Se um responder, o outro não responde. Aí eu vou fazendo outra pergunta.
Então já respondi a primeira.
Cadê o botãozinho aí pra gente apertar assim?
Vou colocar no próximo. MMA.
Difícil.
Box.
Vida.
Família.
O principal.
Replay.
Começo.
Kangu Box.
Aí você falou... uma realização.
R8.
Meu time do coração.
UFC.
Sonho.
Vitória.
Vencer.
Eu pensei.
Vencer.
Falou assim, controver, né?
Ganhar, eu falei vencer.
Kickbox.
Cinturão.
LFA.
Aprendizado.
Vem pro Coliseu.
Muito bom.
Muito bom. Vai, fazer só mais três. Deixa eu pensar. Eu tinha anotado só algumas. Objetivo.
Título mundial de boxe.
Pronto. Título. Glory.
Glory.
Legal. Glory.
Oportunidades.
Lutar fora.
Um campeonato que você gostaria de lutar?
Top Rank.
Rapaz,
você
tá
legal,
né?
Top Rank.
É, a galera aponta na língua aí, hein?
Gente, eu vou fazer essa dinâmica nos frases. Eu achei muito legal, gostado.
Sim.
Nossa, bom demais.
Não entendi a primeira, mas foi.
Primeiro eu já fui rápida, primeiro.
Fiquei com um pouquinho de pressão, né?
Não, é porque eu achei até que era competindo depois que ele foi.
Competição até na dinâmica, a galera tá tipo.
Eu nem teve.
Galera, e aí? Se não der certo vocês se tornarem lutadores, qual o próximo passo?
Continuar tentando.
Cara, não passou na minha mente isso ainda.
Se não der certo, eu acho que a gente ainda não pensou nessa parte ainda, não. Porque eu penso assim, eu sempre falei pra mim, pros meus alunos, pros meus amigos, que eu não tenho plano B. Eu só tenho plano A. A partir do momento que eu tenho plano A, que ele vai ser meu futuro plano A. Ou que eu tenho plano B, ele se torna meu futuro plano A. Porque você tira o foco do plano A e foca no plano B. Então você fica ali, quando você vê, o plano B se torna o principal.
Uhum.
Porque o plano A, ele vai indo. Se você tá focado em uma coisa e, não, e tá focado em outra por trás, significa que aquilo que você tá fazendo a princípio não tá muito confiante que vai dar certo. Se você tá querendo uma reserva ali, tá criando alguma coisa, eu acho que você não tá muito confiante. Então, igual, muita gente pergunta pra mim assim, ah, mas aí, a academia é o plano B, né? Eu falei, não, a academia é
faz
o que tá fazendo...
plano A.
Tá fazendo eu realizar meu plano A. E se o plano A não der certo? Eu falei assim, eu não sei.
Vai dar certo, vai.
Tá dando certo. Eu não existe se não der certo. Mas aí se tu se machucar...
Batalhando.
Eu falei, aí eu tentei até onde eu pude. Pra mim, o objetivo não é só chegar. É o processo.
Massa.
Então o processo a gente tem que passar pelo processo, tem tudo, tem sofrimento, tem glória, tem alegria, tem tristeza, mas tem que passar, tem que chegar lá de alguma forma. E às vezes pode ser que aconteça algum problema de saúde, de lesão, e a gente não possa mais continuar. Pode, só que a gente não fica pensando nisso, nem acreditando nisso, nem esperando por isso. Fica correndo atrás do que é possível e necessário, que a gente consegue fazer também.
Eu acho que o se não der certo, acho que pra mim, na minha opinião, não tem, porque a gente já chegou num...
já tá dando certo.
Já deu certo, e disso a gente traz várias coisas, né? Tipo, aprende muitas coisas, tem a questão da aula, tem a questão de várias... por exemplo, eu pego muito a questão do marketing, é uma área que eu já trabalhei, que eu gosto muito. E eu precisei disso na minha carreira profissional. E outra coisa que eu acho muito legal também é o evento, a produção de evento. É uma coisa legal, também que eu observo muito. Vejo,
e tá dando muito dinheiro em Brasília,
sim,
o pessoal
com certeza,
tá gostando.
E eu acho muito maneiro. E futuramente isso que
você tá, na,
que eu
e
penso
tá fazendo aquilo dentro daquilo que você gosta. Por exemplo, não posso mais lutar, mas pô, tô envolvido com o boxe. Você
sim.
Não pode lutar, mas você tá envolvido com a luta.
Tem várias formas de envolver com o que a gente faz.
Às vezes, por exemplo, um treinador que já não pode mais lutar, já tá mais. Já passou ali, já tá mais velho, já tem já 60 anos. Ele tá treinando alguém, velho. Então ele tá sendo campeão com o atleta.
Sim.
Entendeu? Então ele tá seguindo o caminho do mesmo jeito. Às vezes ele não teve a oportunidade de ser um campeão, mas tá fazendo alguém. E tá seguindo o plano do mesmo jeito, entendeu? Aí está subindo no pódio ali.
Só mudou a rota, mas o objetivo é o mesmo.
Eu gosto de falar um pouco sobre isso também, porque eu vejo aqui na gente, eu, a Carol e o André, a gente tem, graças a Deus, uma certa frieza e calma pra lutar. Não sei se vocês já viram as lutas da gente e tal.
Yeah.
Eu gosto de falar com o André no corner dele, de ouvir ele, a Carol também, que é bem tranquilo nessa parte de faz isso, vai dar. Porque a Carol mesmo, a gente treinou bastante ali, aquele cruzadinho, aquele gancho na linha de cintura. E ela, o Roger fala pra ela fazer alguma coisa, gira, ela vai lá e faz. Não só tem o treino como bem feito, mas tem a frieza de pegar e falar, faz isso.
Executar, tá, né?
Executar. E ter a frieza de lutar com calma. E improvisar na hora que precisa, usar os recursos que tem sem muita afobação, sem muita... luta, medo, né? Tipo assim, luta pra mim é diversão, é a parte que
é a melhor parte. Perca de peso doída, sofrida. A hora que eu for lutar, eu já tô, pô, já comi, já dormi, pensando, né? É a melhor parte agora.
É isso que ela falou agora, sofrido. Meu treinador uma vez pergunta assim, porra, cabeça, tu gosta de treinar, né? Aí, ó, imitando o mestre. Porra, cabeça, tu gosta de treinar, né, velho? Nunca falta um treino? Aí eu falei assim, pô, mestre, eu não gosto de treinar não, velho. Aí ele, como é que tu não gosta de treinar? Tu nunca faltou um treino? Aí eu falei assim, é porque tem que ganhar, né? Tem que lutar, tem que ganhar. E aí, o que eu gosto de fazer é jogar bola e fazer sparring.
Jogar bola e fazer sparring.
Eu falei assim pra ele, por mim eu não treinava não, velho. Eu só fazia sparring, vinha aqui fazer sparring e jogar bola.
Lutar já pra lutar.
Inclusive o fut...
Eu gostaria de preparação.
O fut já faz parte da preparação nossa. Já... Tem luta, tem que marcar futebol.
Treina pra caramba, parece que tu não gosta não, velho. Eu odeio treinar, não gosto. Agora eu tô pegando um gostinho ali porque aí o corpo da gente sente falta.
Uhum.
Faz bem pra gente.
Eu enlouqueço se eu ficar muito tempo em
casa. Aí a gente fica um pouco de... Eu, por exemplo, eu tô desde... Eu lutei sábado, né? Aí domingo eu fui pro futebol, joguei de manhã. Cheguei em casa 3 horas da manhã e 8 horas tava lá no fut. 8 não, 9. Aí joguei, dou uma suadinha. E não treinei ontem. Hoje eu treinei um pouquinho de leve, mas eu senti ontem, só de não ter treinado, uns incômodos, dor no corpo todo ali, parece que a gente tá tudo travado. É quando a gente treina, não, a gente fica bem.
É. Mas é difícil ficar totalmente sem, porque, por exemplo, o Edson dá aula. É, às vezes você vai treinar com os alunos. Pô, eu vou. Eu falo que eu não vou, mas eu chego na hora de dar aula. Bora, galera, põe a luva aí. Aí eu vou. É normal.
É hoje mesmo, igual você falou, o Agnaldo chamou pra você ir lá, né?
Uhum.
Hoje é mandar um salve aí pro Agnaldo, pro clã Arruda.
Ô, brabo.
É. Ele...
Amanhã você começa lá. Hoje eu peguei a Pietra, levei até no almoço. Falei, ó,
não, hoje...
o cara é brabo.
Vou te falar, hoje é o melhor dia pra ir, viu?
Hoje é o dia.
Ele falou assim. Aqui, ó, na época da pandemia, teve uma época que não podia usar as academias, né? Foram tudo trancado, tudo fechado, tudo proibido. Aí a gente aproveitou lá no Agnaldo e começou a fazer uns sparring lá, porque lá fica no subsolo, escondido, então ninguém podia denunciar. Tá aguentando aí, ó, já passou mesmo. Aí a gente ia lá toda terça-feira, 8 horas da noite, sparring. Aí fizemos um grupo lá, sparring clandestino. Aí, até hoje, vai só eu, Agnaldo, mas tá lá, nunca falhou. Tá desde 2020, desde quando começou a pandemia, toda terça-feira, 8 horas da noite. Já faz parte do meu cronograma de treino esse sparring, então hoje era pra eu estar lá, não tô aqui. Então, mas é por um motivo melhor também, maior e tal, não é por qualquer coisa. E o conselho que você vá lá um dia do brincando.
Deixa eu voltar com um pouquinho.
Hoje eu fui lá, eu sentei com ele, conversei. Aí eu falei, a primeira coisa que você tem, Pietro. Então, sim senhor, não senhor e obrigado. Nada mais. E isso é legal, porque eu tava até conversando com o Agnaldo hoje. O quanto o mestre... ele educa e ele é importante na formação pro resto da vida daquele atleta. Hoje a gente vive numa geração, muito mimimi, muito não pode encostar que tá doendo, né? E quando você tem um mestre que é uma referência para você durante toda a sua vida, isso te ajuda em qualquer área que você for trabalhar. Seja numa empresa, seja um médico, né, como a doutora Cláudia, seja em qualquer outra área. Por quê? Porque você teve um porto seguro, você teve uma pessoa que era referência, um ponto de força. Então, isso é muito bacana. Aproveitar para já deixar um alô, então, pro Gabrielzinho, a Juna. Você lembra do Gabrielzinho? Você lembra do Ajuna, né? Gabriel foi o primeiro faixa preta do... Gabrielzinho
Gabriel
treina a Pietra, foi um dos primeiros a treinar a Pietra.
Ah, Gabriel Andrade,
Gabrielzinho,
pô,
Ajuna, o pessoal da Impacto, que abriu pra caridade.
Né? Os dois Gabrielzinho Soares. Soares também era Soares. Sinistro demais.
Soares. Era, Soares. Depois só quis namorar, né, Soares? Aí largou tudo. Manda pra Abidiel também que tá acompanhando. Pessoal da Marcos Tai também que tá aqui acompanhando. Pessoal da R8. Ó, o pessoal da Cango Box falou aqui. A gente tá aqui. Oh, então tá assim, ó, já. Acelera aí.
Treino só pra ver.
Não vou falar o nome aí. Não, porque daqui a pouco você vai falar. Não tá treinando por quê?
Eu perguntei se já acabou o treino, se não tô fazendo sparring.
E já que ele mandou um alô também, eu quero mandar um alô especial pra Andrade Odontologia. Estive lá essa semana e a gente tava planejando pra fazer a questão de fazer a tirada do meu aparelho.
Pede pra Carol que ela faz isso pra você, né?
Mais segura.
Meio bruta.
Pro Cleiton lá, o zelador lá do prédio lá esses dias, ele tava com um inchado aqui. Pô, tu foi na dentista lá, ela falou pra mim voltar tal dia. Eu falei, tem um dentista lá na academia, lá, se quiser ir lá.
Vai lá, vê como
de
é que
10
é.
Onças.
Rapidinho, rapaz. E eu tenho mais uma pergunta pra vocês. Agora falando um pouco das jornadas de vocês, das lutas, assim. Pensando no tanto de luta que vocês já fizeram, qual foi a luta mais difícil? Vocês já pensaram pra parar sobre isso? Tipo, tem uma adversária que fala, caramba, ela é muito dura, ou foi uma luta muito complicada.
Cara, pra mim a luta mais difícil que eu já fiz na minha carreira foi a UGP. Lutar um GP profissional é...
Aqui no Mato
Grosso? É bem desafiador, porque se a primeira luta não tem como você não sair lesionado, machucado, canela ruim, cotovelo. E a segunda luta não é nem a questão, o cara é bom, o cara é isso. Não, é a questão mental mesmo, pô. Tava nem andando, conseguindo andar. Comecei a pular, até esquentar a perna e fui pra segunda.
Isso é porque entrou na Cango Box aí.
Fui na guerra mesmo. Ainda tava com o supercílio cortado, né? Ainda tinha isso. Me preocupar em não abrir de novo, né? Então, pra mim, foi a mais difícil o GP de profissional.
E você, Carol?
A minha foi a minha derrota que eu tive lá em São Paulo. Que eu lutei... Foi a minha terceira luta. Assim, não que foi uma luta difícil, acho que foi uma luta desafiadora, mas mais mentalmente do que outra coisa. Eu acho que eu ainda estava um pouco insegura com a questão de queda. Eu estava com 5 meses de MMA. Eu ia pegar um atleta que já tinha acho que 3 anos de MMA, né?
Mais experiente.
E aí eu sei que provavelmente vai querer me levar pro chão, vai. E isso era minha maior preocupação naquela hora. Depois dessa luta, eu acho que eu mudei muito a minha cabeça em relação a como entrar na luta, né? Não me preocupar tanto com o jogo dela, mas impor o meu.
Uhum.
Porque eu sei que ela vai querer me quedar de qualquer jeito. Então eu vou impor o meu jogo pra assustar ela a hora que ela tentar me quedar. Eu acho que eu tô levando isso e tô treinando, né? Então tô ficando mais confiante nessa questão. Acho que essa luta me abriu os olhos nessa questão de queda, de
experiência.
Era isso que eu ia falar agora.
Por isso que você falou LFA, eu falei... A palavra de desafiador, aprendizado. Né? Porque, pô, eu aprendi muito. Tanto que eu acho que eu levei muito o início no talento.
Uhum.
A primeira, a segunda, a terceira luta. Eu não fazia preparação, não fazia dieta. Eu ia lá pra bater.
Deixa que Deus quiser.
E aí, depois dessa, eu falei, pô, vou levar a sério. Vou fazer preparação, vou atrás de um nutricionista. Vou malhar, vou treinar direito.
Boa.
Quero ver se vai... ter diferença. E teve. Até agora só foi nocaute, então foi bom.
Rapaz,
morro no bucho.
A menina tá brava, tá doido.
Ó, o Lindon já apareceu aqui também, ó, falando bravos
salve,
do DF.
Lindo.
Lindon.
Esse aí é o músico aí, vai soltar uma música dia 16 agora, a intento.
Ó, eu
dia 16
massa.
De janeiro. A gente
tem que fazer um propósito.
Vai fazer soltar.
Um negócio lá no evento estilo Estados Unidos, mas não deu, não. O Lindo não foi. Bota o Lindo pra entrar cantando aí. Entrei com a música dele lá, né? Música boa. E aí não deu pra ele... Mas ia ser massa se ele fosse, imagina.
Uhum.
É igual os boxeadores americanos entrando com ela.
Essas entradas vendem, né? Inclusive, pessoal, se vocês falaram do futebol, em janeiro a gente vai estar fazendo a primeira lancha da Pietra, então com todos os convidados delas que vieram aqui, a gente vai estar fazendo um evento para vocês. A ideia de gerar um network, trocar uma ideia, o convite já está feito, depois vai só chegar o dia.
Esse dia vocês têm que abrir na dieta de vocês para liberar Heineken e picanha. Então,
já tá liberado.
Já. Que dia?
Liberado, viu?
Qual o dia?
Já vamos deixar marcado, Pietra vai avisar para vocês.
Pessoal, a gente está quase chegando no fim do nosso podcast. A Pietra tem um presente para dar para vocês aqui, que ela vai pegar agora, um presente. Opa. Fera, dizendo ela que... Ó, ganhou presente também, o meu presente amanhã, viu?
Exclusivamente de cada um, assim,
então exclusivamente
que
vocês. No microfone. Ainda tem 400 pessoas na live, que massa.
Eita.
Massa.
Isso é porque o André não cantou. Quando o André começar a cantar.
Começar a cantar aqui, né?
É.
Abrir?
Pode abrir, gente. É de vocês, que é à vontade.
Manual do Líder Coach.
Esse aí é um caderninho. Pra, se vocês quiserem anotar alguma coisa dos livros. E... presentes da editora SAF também.
Obrigado.
Então, espero que vocês gostem da leitura. Fala muito sobre mentalidade.
Estão perguntando aqui qual que é o melhor treinador de Brasília, hein?
De quê?
Ah, não sei.
Depende!
Ah, já fala de cada área, então,
já
né?
Já falei muito do... Pode falar.
Não, o único que eu vi diferenciado internacionalmente foi o Xambinho, tipo, mas não é aqui de Brasília.
Era isso que eu ia falar. Enquanto ele tava aqui, eu vi a diferença ali que ele fez com a gente, como atleta, que quem passou por lá. Agora, sim, no boxe tem alguns treinadores, que é o Aguinaldo, né? O professor Gugu, que tá lá em Sobradinho. E eu. Aqui na Cango Box.
Eu, né? Tem que fazer o mar.
Aqui na Cango Box aqui.
Cara, pra mim é o Roger, né? MMA, né? Meu irmão, né? O Edson. Eu não posso falar muito.
Eu sou treinador dela no boxe, viu?
Não posso falar muito em outras modalidades, né? Porque eu treino boxe, o karatê e o MMA. O karatê, eu tenho meus dois mestres, que é o Sensei Ikeda, que é do karatê Kyokushin, e o Sensei Cássio, que é do karatê Ichiryu. Esses aí que eu recomendo.
Só
inclusive, você tem que chamar o Labá pra vir aqui, né?
Partiu Lavareda. Deixa eu perguntar, são diferentes?
Assim. Existem vários estilos, né?
Uhum.
A diferença entre esses dois é que o Ichiryu, ele é um pouco mais duro, travado. Eles não movimentam tanto. E o Kyokushin, eles movimentam muito. É que nem o boxe. Existem a diferença do boxe profissional e o boxe amador, sabe?
Uhum.
Um ganha muito no volume de golpe, né? E no boxe profissional eles pontuam mais na contundência, né? É tipo isso. Só que o Ichiryu não tem tanto campeonato quanto o Kyokushin.
Quero aproveitar aí pra mandar um salve lá pro... Esqueci de falar do Duca, do boxe de rua. Que, olha, querendo ou não, faz um bom trabalho aí no boxe aí com o Guto Inocente. E divulgando também a Nobre Arte, né? Fazendo uma galera aí que segue e acompanha... Gostar, né? Livros. Então ele faz uma boa divulgação aí do boxe.
Brabo. Eu conheci o Anderson Baiano, não sei se vocês conhecem, sim, mas sim. Eu conheci pelo boxe de rua.
Eu trabalhei com ele uma vez. Já.
Com o Baiano?
Uhum.
Ele dá aula lá na Impact. Ele,
ele dava aula na Mitter comigo.
Vem cá, vai.
O jeito dele falando é engraçado. Eu vi uma menina que treina com você, inclusive sigo ela, a Marina. Teve um campeonato de karatê agora aqui, não teve? Em Brasília?
Ah, isso. Uhum. Foi. Ela é de São Paulo. Ela treina... Você vê, ela treina online.
Que massa!
Que massa!
Todo dia tá lá, no computador, olhando o treino e treinando na sala dela.
Ela tem uma salinha só pra ela?
Não, então. Ela é de São Paulo, né? Então ela liga no computador dela... E aí o professor sensei, ele liga o computador e filma o treino. Aí ela participa.
Produto online, né?
Diferenciado.
E aí ela treina do jeito que dá. E aí foi campeã do mesmo jeito.
Foi. Eu vi, ela lutou, ela tinha viajado pra fora.
Fala, Xambinho, manda os treinos no WhatsApp aí pra nós.
Grava um vídeo aí. Como é que faz? E aí, meu empresário, como está nosso chat? Já sei que já estamos finalizando, né?
Cara, hoje eu tava prestando mais atenção neles aqui, oportunidade de aprender. Cara, falando em karatê, quando eu era bem jovem, eu tive a oportunidade de treinar com o Leônidas. Eu acho que eu tô tão velho que eu não sei nem se o Leônidas tá vivo ainda.
Tá sim. Tá, né? Aquele ali é duro.
Leônidas, Tutuca, Teninha. Ah, galera boa, muito bom. Gente, muito obrigado por vocês terem participado desse episódio hoje. Assim, eu acho que quem escutou esse episódio teve a oportunidade de aprender sobre preparação, sobre mentalidade, sobre foco, né? E nada melhor do que você aprender com pessoas que estão na labuta, né? Que vivem disso, porque é muito fácil você ensinar aquilo que você não faz. Agora, quando você faz bem feito e tem reconhecimento, são com essas pessoas que você deve aprender, né? São os mentores da vida real. Muito bom.
Gente, agora a gente já está perto de finalizar. Temos mais 2 minutos, meu empresário? Como é?
O tempo que você quiser aqui, ó. O cara tá com moral demais. Depois que ele botou a lente de contato nos dentes, tá com mais bonito ainda.
Agora que ligou o Coringa.
Só anda sorrindo.
Rádio Federal é a casa dos atletas agora.
Rapaz, vai receber muita gente, viu? Quero agradecer por vocês terem aceitado o convite. Foi valiosíssimo essa conversa para mim, enquanto atleta, enquanto profissional, abrindo uma academia agora, pensando nesse ramo empresarial. E obrigada por vocês terem vindo.
Aonde? Espero...
Aonde? Fica no Guará, vai ser na 24. Chama Selva. Vocês estão convidados. Quando a gente fazer a inauguração, eu vou fazer questão de mandar o convite para terem vocês lá conosco. Espero que vocês tenham gostado do presente. E eu quero dar esses últimos minutinhos para vocês falarem alguma coisa, deixarem um recado, quiserem agradecer alguém. Fiquem à vontade.
Salve, salve, Cango Box. Vocês estão de boa aí? Já se mataram na porrada? Eu tô aqui, mas eu fiquei meio preocupado com os alunos, porque eles ficaram sozinhos lá, se matando na porrada lá. Eu não sei. Eu falei pra eles fazerem um treino. Passei o treino pra eles. E eu falei, se vocês quiserem depois brincar aí, salve, fazer seu time, vocês podem, com vontade. Queria mandar um abraço aí pra família, né? Pros irmãos, que sempre apoiaram a gente. Eu sempre brinquei falando assim... O dia que eu for dar entrevista e tal, eu não vou falar igual os caras que falam assim, pô, sofri, tive, não. Falar, ó, sempre tive tudo, fui playboy, melhor equipamento, melhor nutricionista, melhor. Não, tem que falar, pode ficar contando história triste, não.
Chorar pra quê, né?
Tem que.
Nunca falou
só que,
nada,
só que a gente
Deus.
Também tem que falar um pouco a realidade, porque tem muita gente que tá. Não tem condições, tá no mundo. Numa outra realidade, uhum. E usa a gente como inspiração. Falando nisso, também tô querendo fazer futuramente aí a Cango Box uma parceria, um projeto social, para poder que botar legal. A criançada no esporte, né? Muita criança não tem uma visão da realidade das coisas, da oportunidade que pode ter com o esporte, estudar. E às vezes tá vendo o mundo da criminalidade, das drogas, e tá vendo aquilo ali como o comum.
Uhum.
E às vezes tem uma outra oportunidade ali no esporte e acaba tendo outra visão do mundo, tendo outra possibilidade de fazer outras coisas só pelo esporte. Pô, eu posso virar um atleta aqui, eu posso estudar também sendo atleta, entendeu? Então, é mais nesse sentido aí, de poder mudar a realidade de muita gente aqui no Brasil, aqui em Brasília, no Brasil. Se eu puder fazer, eu vou fazer.
Parabéns pela iniciativa. É muito real essa questão que o esporte muda vidas, né? Você vê muitos atletas hoje que estão no UFC que nunca tiveram essa oportunidade, tiveram que começar tarde, depois que já tinham sofrido um tantão, então parabéns mesmo.
Aí não é só com gente que de baixa renda, que tem... Uhum. Também tem pessoas que tem condições boas, mas tá na depressão, tá numa vida ruim.
Salva vidas de modo geral.
De modo geral,
né?
Então,
não é só questão financeiramente.
Sim.
Em modo geral, tanto é que funciona também com as pessoas que estão... Que estão ali numa depressão, numa ansiedade, uma tristeza, vão treinar, fazer esporte e acabam ajudando outras pessoas, né?
É esse daqui mesmo, teve uma época que eu não queria saber mais disso, não. Eu não queria mais treinar, eu falei, ah, vou parar com esse negócio, não serve pra nada, não. Aí o Edson só me mandava, vai, vem treinar logo, não sei o quê, vem treinar, todo dia, vem treinar, vem treinar. Eu me deixei em paz. Aí eu fui treinar,
vou ficar me matando sozinho.
Se lascar, voltei. Aí não para mais, né? Depois que engata.
Tem vocação, tem que usar.
Pede, né?
Ó, inclusive o pessoal tá falando assim, não acaba não, continua a resenha. Quem falou foi o Dene Apolinário.
Ó, aí sim, abração, Dene.
Estão perguntando aqui também dicas pra quem está começando. Quais são as dicas que vocês podem deixar pra quem está começando?
É a parte mais difícil, viu? Começar.
Faz sem pressão. Vai. Curte o processo. Vai devagar. Vai indo, vai pegando gosto. O importante é o quê? Eu gosto de...
É isso que é difícil, pegar o gosto. Ficar
mas
lá.
Então... Eu até falava aqui uma coisa na academia que acontece muito. Muita gente vai treinar e chega lá. Pô, é porque eu fui na academia, eu fiz sparring e eu nunca não sei nada. Aí eu falo, não, aqui você não é obrigado a fazer sparring. Você vai fazer se você quiser.
Uhum.
Mas em muito lugar as pessoas colocam e normalmente a pessoa não arrega, né?
Só vai.
Até brinco.
Vai,
eu brinco.
Quebra.
Eu brinco com os alunos e falo assim, ó, chegou um aluno novo aí. Aí falou, ó, você chegou novo aí, você vai passar pelo teste hoje, você vai fazer um round com cada um. Só acabou com um cara de presidiário. Aí a pessoa, não, tá bom. Chega, tá suando frio assim, fala, não, tá bom. Aí chega no final da aula, tá esperando, né? Ela fala, não, pô, é brincadeira.
Só pra relaxa, você. Relaxa.
Mas você passou no teste, você não arregou.
É isso aí, parabéns.
É, pronto, agora você vai treinar.
Ai. Então eu já trouxe a adversária pra conversar com ela ao vivo, né?
Vamos ver. Se
sua adversária no ringue, na verdade, são todas as pessoas que têm o mesmo objetivo,
quase,
né?
Quase aconteceu uma coisa boa, inédita aí, boa no Fight Community. Lutou eu... Ia lutar a Carol, não deu. E o André tinha um cinturão. Aí imagina nós três no mesmo evento, lutando na mesma noite pelo cinturão.
Já pensou?
Ela no MMA, ele no kickbox, eu no boxe.
Nossa, aí ia parar o evento,
hein? Oi, Toco. Surgiu a oportunidade, hein?
Bora,
só chamar.
Se Toco estiver escutando aí.
Cara, Edson, último conselho. Olha pra Pietrinha, amanhã que ela começa lá com o Aguinaldo, o que você fala pra ela? Qual que é o jeito
Deus.
Certo
de
dar certo?
Tem certeza?
Meu Deus!
É sério, tem certeza? É isso que você quer?
Amém.
Então, só vai. Não pensa no resto, só faz. Não tem tempo ruim. Não tem, tô com dor de cabeça, tô menstruado, tô com cólica, tô nisso, tô aquilo. Só faz. Acordou, tem que fazer.
Arrum.
Treinar e pronto. Quer ser campeão, tem que se abdicar de algumas coisas.
Pagar o preço.
Pagar o preço.
É o preço.
Chegar lá e fazer. Ah, mas não tô gostando. Ninguém interessa se tá gostando, não. Só faz. Entendeu?
Obrigada. Pode deixar.
Podemos finalizar com uma letra da música aí, André? Pra fazer a galera refletir.
Outra vez.
É muita pancada pra lembrar, viu?
Bota o beat aí.
Letra, né? Pra galera fazer refletir e acabar esse episódio.
Só um pedaço, então. Solta aí. Desse ritmo aí.
Ó aí, ó.
Ó.
Yes. A vida é movimento, não me prenda a cordas nem luvas. Luto por liberdade, já perdi muito tempo. Hoje eu não perco a contagem. Minha vontade supera a vantagem do boy. De onde eu vim são poucos que tiveram shoes. Isso pra mim não é o que mais tá bom.
Rapaz, eu bravo, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E finalizamos o segundo episódio do CelvaCast.
Valeu, galera. Até a próxima. Semana que vem tem mais a partir das 20 horas. Fui!
Yeah, CelvaCast é a mente que vai ferver com Petracena. É só aprender. Disciplinada sempre a vencer. Na selva da luta cê vai entender. Vem comigo, é podcast de campeões. Conversa direta sem enrolação. Foco e perseverança em cada ação. No ringue da vida é só preparação. A mente afiada, o corpo em ação. Cada treta é um degrau, é só evolução. Não é sorte, é treino. Foco, visão, CelvaCast é escola, disciplina na mão. CelvaCast é a mente que vai ferver. Com Pietra cena, é só aprender. Disciplinada, sempre a vencer. Na selva da luta, cê vai entender. Trem.
Futuro luta fácil, cê vai ver. Na mente dos campeões, a chave é vencer. CelvaCast é mais que papo, é lição. É disciplina, força, é foco no coração.